Boa noite, senhoras e senhores. Quero aqui cumprimentar todos os nobres pares desta casa, assessora jurídica, assessor jurídico, doutor Jarbas, a nossa diretora, e no qual estendo o cumprimento a todo o público que se faz presente, Pedrinho da Mirassol, né, e toda a imprensa presente. Queremos agradecer a todos e pedir nesta noite a proteção divina nos nossos trabalhos, que eles sejam sempre voltados para o bem público. Eu quero convidar o vereador Antônio Munhoz Sanches para ocupar a segunda secretaria, pois justificaremos a ausência do segundo secretário geral, do Antônio Ferreira. Eu solicito ao segundo secretário, Antônio Munhoz Sanches, que faça a conferência de quórum.
Boa noite, senhor presidente, demais companheiro vereador. Se encontramos em 12, vereador.
Estando em número suficiente, eu declaro aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que faça a convocação.
Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores e aos o público presente no dia de hoje. Convocação. Segunda sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do primeiro período legislativo e da nona legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, essa presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária que realizar-se nos dias 13 de fevereiro de 2017, às 20 horas. Na
Com
dependência.
licença, primeiro secretário Eduardo,
Sim.
passou um deslize, nós teremos que fazer a leitura da ata da sessão anterior. Havendo a solicitação do vereador Valdemar Teixeira de Faria pela dispensa da leitura, eu coloco em votação. Os vereadores que concordam com a dispensa permaneçam como estão. Os que não, levantem-se ou se manifestem. E se manifestem. Não havendo manifestação, a sessão da ata anterior está aprovada. A ata da sessão anterior está aprovada. Muito bem, senhor secretário.
Atendendo aos preceitos regimentais da presidência, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária que realizar-se no dia 13 de fevereiro de 2017, às 20 horas. Nas dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado na Praça Tranqueto de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, 382, Centro, para deliberar o seguinte: expediente. Ofício de número 24/2017, datado em 8/2/2017, ao Secretário Municipal de Agricultura, Senhor João Emanuel, assunto: resposta ao ofício da número 7/2017. Ofício de número 25, datado em 8/2/2017, a chefe de gabinete, senhora Nadilei Soares Teixeiras, assunto: resposta ao ofício número 1/2017. Ofício de número 26/2017, datado em 8/2/2017, ao secretário municipal de Finanças, senhor Marcelo Garcia, assunto: indicação de vereadores para compor o conselho previdenciário da Preve Juína. Ofício de número 4/2017, datado em 10/2/2017, ao presidente da Câmara, senhor Sandro Cândido, assunto: justificativa ausência em sessão plenária. Leitura das correspondências recebidas. Ofício número 26/2017, datado em 13/2/2017, ao senhor prefeito Altir Peruso. Assunto: indicação do líder do prefeito na Câmara, vereador Paulo Roberto Tiepo. Ofício de número 25/2017, datado em 6/2/2017, do secretário municipal de Administração e Finanças, senhor Marcelo Antônio Alves Garcia. Assunto: audiência pública. Ofício de número 12/2017, datado de 10/2/2017, do contador do DAES, Aércio Matei. Assunto: audiência pública. Carta da Associação Vale do Joinão, datado em 9/2/2017, do presidente da Associação, senhor Lindomar Costa Gomes. Assunto: solicitação do vereador Geraldo para representar a associação em Cuiabá. Correspondência expedida. Senhor João Emanuel de Souza Pérez, secretário municipal de Agricultura, Mineração e Meio Ambiente. Em atenção do ofício 7 da SAMA 2017 e por conhecer a importância do CONDEMA, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, colegiado consultivo e deliberativo, que tem finalidade de assessorar, estudar e propor o poder público municipal as diretrizes da política municipal para que o meio ambiente e os recursos naturais, indicamos para integrar o Conselho Municipal do Meio Ambiente aos vereadores abaixo descrito. Titular: Antônio Mulher Chance Tuna. Suplente: Wilson Locatelli. Na oportunidade, desejamos êxito na vossa equipe. Ansiosamente. Senhora Nadilei Soares Teixeira, chefe de gabinete da Prefeitura. Em atenção ao ofício 1/2017, indicamos para entregar a comissão de avaliação de leilões da Prefeitura de Juína ao vereador Antônio Mulher Chance Tuna. Na oportunidade, desejamos o êxito da vossa equipe. Senhor Marcelo Antônio Alves de Garcia, secretário de Finanças e Administração, gestor fundo da Previdência Privada Previ Juína. Senhor secretário, é gestor do fundo da Previdência Privada. Indicamos os vereadores abaixo descrito para integrar o Conselho Previdenciário da Prev, Juína, em substituição à ex-vereadora Nadilei Teixeiras e Sandro Cândido da Silva. Membro titular: Carlito da Rocha. Membro suplente: Aércio Moreira de Oliveira. Nos ensejos, desejamos a vossa equipe sucesso desde que já colocamos à disposição em prol do bem coletivo. Justificar a ausência da sessão ordinária ao senhor Sandro da Silva, presidente da Câmara Municipal de Juína. Em virtude da audiência agendada pela Casa Civil do Estado de Mato Grosso para tratar de questões de regulamentação fundiária e do processo da reintegração de posse número 369.773 do assentamento Vale do Juinão, cujo presidente é o senhor Lindomar da Costa Gomes, informa a vossa senhoria os meus pares que estarei acompanhando a comissão que se reunirá em Cuiabá no dia 13 de fevereiro. Assim posto, justifico a ausência nesta segunda sessão ordinária da nona legislatura.
Quero interromper a leitura do expediente e aqui registrar a presença de Sandra Maria Alves, presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso. Seja bem-vinda. E também do pastor Luiz, da Igreja Batista Nacional Missionária, juntamente com a sua esposa, que nos honra com a presença, estão vindo de Juara para fixar residência em Juína. Sejam bem-vindos. E também a nossa querida Ivani Dalla Valle, que nos honra com a presença. Obrigado, presidente. Obrigado. Dando continuidade, senhor.
Correspondência recebida. Sua Excelência, o senhor Sandro Cândido da Silva, presidente da mesa diretora Câmara Municipal de Juína. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, cumpro o dever que a mim é conferido de informar Vossa Excelência e demais pares desta Casa Legislativa, que o vereador Paulo Roberto Tiepo, do PMDB, passa, a partir dessa data, responder pela liderança do Poder Executivo Municipal durante o ano 2017, cabendo ao mesmo todos os direitos reservados e garantidos pelo regimento interno da Casa. Sendo o que nos apresenta, para o momento, reitero votos de eleva estima e consideração. Ofício de número 25/2017. Assunto: realização de audiência pública. Senhor presidente, vim-me pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, a oportunidade de realizar audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2016 da Prefeitura Municipal de Juína, no plenário da Câmara Municipal de Juína, na data de 24/2/2017, no horário das 10 horas. Sem mais para o momento, desejar nosso agradecimento pela atenção. Marcelo Antônio Alves Garcia. Ofício de número 12/2017. Assunto: audiência pública. Prezado senhor, vimo pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, juntamente com a Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal deste município, a oportunidade e conveniência de confirmar datas para realizar audiência pública, para demonstrar e avaliar os cumprimentos das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2016 do Departamento de Água, Esgoto e Sanitário, DAES, no plenário da Câmara Municipal de Juína, na data de 20/2/2017, no horário das 9:30. Favor confirmar o mais breve possível, via ofício, o mais breve possível, para fins da publicação. Sem mais, para o momento, desde já, nossos agradecimentos. Aércio Matei. Presidente do Vale do Juinão, Lindomar Costa Gomes. Para Sandro Cândido da Silva. Assunto: liberação do vereador Geraldo Antônio. O presidente da Associação Vale do Juinão, devidamente inscrito no CNPJ 10.217.172.0001/60, com sede na rodovia BR Tangará, quilômetro 20, na zona rural, representada pelo seu presidente Lindomar da Costa Gomes, venho, por intermédio desta, requerer a liberação do vereador Geraldo Antônio Ferreira, das suas funções legislativas no dia 13 de fevereiro, no decorrente ano, para representar em Cuiabá o assentamento supracitado na Casa Civil, onde trata-se da reintegração de posse número 369773. Haja vista a importância de haver um representante do Legislativo Municipal de Juína nesta fase que se encontra o processo. Leitura das preposições. Projeto de Lei Complementar número 1, autor, Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento do subsídio dos servidores públicos municipais do Poder Executivo, da administração direta e indireta do município de Juína, Estado de Mato Grosso, ao teor do artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal para o exercício financeiro 2017 e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 2, 2017, autor, mesa diretora, dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos, subsídio, vantagem e gratificações dos servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Juína, a teor do artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal, referente ao exercício 2017 e das outras providências. Projeto de Lei número 3, de 2017, autor, mesa diretora, dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Juína, do Estado de Mato Grosso, ao teor do artigo 37, inciso 10º, da Constituição Federal, para o exercício financeiro 2017 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 4, de 2017, autor, mesa diretora, dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio do prefeito e vice-prefeito, secretários municipais e diretor-geral do Departamento de Água e Esgotos Sanitários, DAES, a teor do artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal para o exercício financeiro de 2017 e das outras providências. Projeto de Lei Complementar número 5, 2017, autor, Poder Executivo, dispõe sobre a revisão geral anual do vencimento e subsídio dos servidores públicos municipais do Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína, Estado de Mato Grosso, o teor do artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal para o exercício financeiro de 2017 e das outras providências. Projeto de Lei número 4, 2017, autor, Poder Executivo, dispõe sobre o procedimento para a conexão de parcelamentos especiais de débitos fiscais, despesas de juros e multas nas condições que estabelece e das outras providências. Projeto de Lei número 5, 2017, Poder Executivo, dispõe sobre o procedimento das conexões de parcelamentos especiais de débitos fiscais, dispensas de juros e multas das condições que estabelece para os impostos sobre os serviços de qualquer natureza ISSQN, que das outras providências. Projeto de Lei número 6, 2017, autor, Poder Executivo, altera e acrescenta dispositiva à Lei Municipal número 21/1984, que dispõe sobre o loteamento, desmembramento e remembramento e arrumamento no município de Juína e das outras providências. Indicação número 28, autor, vereador Valdemar Teixeira de Faria. Indicação número 29, 2017, autores, vereadores Antônio José da Silva e Geraldo Antônio e Aércio. Indicação número 30, 2017, autor, vereador Ayrton Barbosa de Oliveira. Indicação número 31, 2017, autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação de número 32, 2017, autor, vereador Ivo Pedro e Ailton Barbosa de Oliveira. Indicação número 33, 2017, autores, vereadores Aércio Moreira e Valdemar e Geraldo Antônio. Indicação número 34, autor, vereador Aércio Moreira de Oliveira e Sandro Cândido. Indicação do número 35, autor, vereador Saulo Evangelista e Aércio Moreira de Oliveira. Indicação de número 36, 2017, autor, vereador Antônio Moraes Sanz, Sandro e Carlito. Indicação de número 37, 2017, autor, vereador Antônio Moraes e Sandro e Carlito. Indicação de número 38, 2017, vereadores Wilson Locatelli e Ivo Pedro da Silva. Indicação de número 39, autores, vereador Sandro Cândido, Wilson Locatelli, Ivo e Eduardo. Aonde?
esquecido de te entregou?
Não. Deixa eu ver aqui, peraí.
Grande expediente. Inscrição de número 2/2017. Do vereador Carlito Pereira da Rocha. Assunto: reforma da Previdência e reforma administrativa do Estado de Mato Grosso.
Vereador Carlito, o senhor tem 10 minutos para falar no grande expediente. Fique à vontade.
Quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Sandro, em seu nome, quero cumprimentar todos os colegas aqui desta casa, vereadores, ao mesmo tempo cumprimentar aqui companheiro e colega de trabalho, Ivani e Sandra, em seu nome, quero cumprimentar aqui todos os presentes aqui nesta casa. Dizer ao Sandro 10 minutos, né, para fazer um debate, ou seja, uma discussão bem ampla. Porém, eu vou tentar aqui pontuar alguns pontos para que a gente possa, de fato, tomar pé da situação e das consequências que a reforma da Previdência nos traz, não só para nós já adultos, como para todas as gerações futuras. O mês de janeiro, eu praticamente fiquei o mês envolvido em acompanhar para todas as reformas que estão sendo tramitadas no Congresso Nacional. E, ao mesmo tempo, esta semana que passou, o sindicato, que é o nosso, meu sindicato, que é o Sintep, ficamos uma semana fazendo um planejamento estratégico para o ano, para tentar fazer com que as reformas, tanto ela no estado de Mato Grosso, como no âmbito nacional, para tentar minimizar os impactos que isso vai gerar, direta e indiretamente, à sociedade brasileira. Acho que aqui todos são sabedores de que nós estamos lutando, não é um com o outro, não é um trabalhador contra o outro, nós estamos lutando aqui contra um sistema. Um sistema que é perverso, que não tem dó, é desumano, não tem amor à pátria. Para o sistema capitalista, a ordem e progresso não existe. Muitas vezes tem ordem e progresso para um pequeno grupo, os demais ficam à mercê. Esta lógica do mercado, eu vou trazer algumas reflexões que eu acho que é bom a gente lembrar um pouco, como que aconteceu a Primeira Guerra Mundial. Não foi uma guerra por acaso. Foi uma guerra em que o próprio sistema capitalista precisava reestruturar as suas formas de viver. A crise de 29 também não foi por acaso. Ela foi uma crise pronunciada pelo próprio sistema para também sobreviver. Ou até eu digo assim, não sobreviver, para viver. Esse conceito de sobreviver entre nós, acho que temos que tirar ele do nosso vocabulário. O que nós queremos é viver. E sobreviver não, já está fora. Nós queremos é viver com dignidade. É isso que precisamos ter dentro do nosso vocabulário. A Segunda Guerra Mundial, 1945, também não foi por acaso. A disputa hegemônica entre os poderes do capital, e o trabalho foi constante. Não vou me ater aqui porque leva tempos, dias, para a gente fazer esse debate. Mas o que traz agora a nova crise? A nova crise traz, de imediato, um novo modelo econômico, dizendo, olha, precisamos nos rearranjar dentro do sistema para poder a gente viver. Ou seja, o sistema viver, não é nós. E nesta lógica, nós temos aqui, eu tenho aqui o relatório, a nota técnica do DIAP, ou seja, que traz todos os detalhes do DIES, e aponta dizendo o seguinte: a nova regra do sistema que está posto é simples. Precisamos fazer três coisas. Primeiro, estabelecer um regime fiscal no país. Segundo, estabelecer uma reforma da Previdência. E terceiro, uma reforma trabalhista. É esses três elementos que o sistema capitalista precisa para poder viver. E a reforma precisa ser feita de qualquer forma. Ela não está aqui olhando para o ser humano. Ela precisa ser feita. E os parlamentares que nós temos no Congresso Nacional foram eleitos com este objetivo. Haja visto, nós temos lá 352 deputados que votam todas essas matérias devido a fazer parte e representar o sistema. Nessa reforma, eu trago a da reforma do regime fiscal, eu acho interessante que foi votada, a primeira coisa que foi feita foi a emenda constitucional número 95, 2016. Nessa emenda constitucional, ela diz o seguinte: fica instituído o novo regime fiscal no âmbito do orçamento fiscal e da Seguridade Social da União, que vigorará para os próximos 20 anos. Não é para amanhã e depois, é para 20 anos. O resultado disso vão aparecer lá em 2026 em diante, é que não vamos ver as consequências. Porém, precisamos agora, nesse momento, tirar o pé do chão. Ou nós tiramos o pé do chão para fazer o enfrentamento, para minimizar pelo menos o impacto que isso vai trazer para as futuras gerações, ou nós estabelecemos já de imediato praticamente a sobrevivência, aí vai ser sobrevivência, lá em 2026. O mais que interessante aqui é o seguinte: a reforma fiscal foi aprovada, o regime fiscal foi aprovado em dois turnos na Câmara e no Senado, com a PEC 55. Só que na PEC 55, ela trata de dois pontos interessantes. Nessa PEC 55, além de estabelecer para os próximos 20 anos toda a estrutura e toda a regulamentação, o Estado de Mato Grosso, por incrível que pareça, está com a mensagem pronta para ser votada agora, na próxima semana, na Câmara dos Deputados, ou seja, na Assembleia Legislativa. O mesmo modelo que foi aprovado lá no Senado está aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para ser aprovada para os próximos 20 anos. E nela vem o congelamento de salários para os próximos 20 anos, o congelamento de concurso, congelamento de tudo, inclusive o congelamento, que eu trato aqui com uma questão muito séria, que é do financiamento da educação e da saúde para os próximos 20 anos. Isso vai criar um impacto de imediato, a partir de 2018, direto e indiretamente nos municípios, aonde que nós vamos ter praticamente aí o Estado, principalmente o setor social, a Secretaria de Assistência Social e a Secretaria de Saúde e Educação com recursos praticamente com o que nós estamos vivenciando no ano de 2010. Ou seja, vai ter recursos de 2010 lá para 2019. É o resultado dessa política fiscal. O que traz mais importante aqui que o outro ponto é o da Seguridade Social. Nesta está em jogo o quê? A reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, é tão interessante a gente olhar e dizer o seguinte: como é que nós vamos fazer o enfrentamento? O que que traz na reforma da Previdência hoje? Veja só, vamos por detalhe. O que que nós temos hoje? Uma Seguridade Social por idade, por tempo de contribuição e por invalidez. A reforma está dizendo: olha, essa por idade deixa de existir. Ou seja, qual que é a idade que nós temos limite? É a idade de 50 anos para mulheres e 55 para homens no serviço público. No setor privado, 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. Esse é o que está hoje. Com a nova proposta, joga todo mundo na vala comum. Todos segurados, seja ele da iniciativa privada, seja ele do setor público, seja ele do setor rural, todos vão para a vala comum, que é aos 65 anos de idade. O que traz mais importante nesse ponto é o seguinte, que não é só os 65 anos. Precisa da contribuição de pelo menos 25 anos de efetivo exercício no cargo ou na função que ele exerce. Isso significa o quê? Que todos aqueles que quiser aposentar aos 65 anos têm que iniciar sua contribuição aos 16 anos, hoje, com a reforma. Então, isso eleva praticamente um despreparo da sociedade dizer como é que isso vai ser para as futuras gerações que vão estar por vir aí. É um ponto para a gente pensar. O outro ponto que traz na reforma são as questões por invalidez e incapacidade. Entendeu? Vou fechar aqui já. Nesse ponto que eu falo da invalidez e da incapacidade, ele trata justamente de um problema sério. O que que traz aqui? A invalidez, ou seja, deixa de ser e vai tratar pela incapacidade. Vamos supor o sujeito que é aposentado hoje por um corte no braço e aí ele vai tratar o seguinte, olha, o senhor não vai ser mais possível aposentar, mesmo que tenha um olho só, porque você tem um outro olho, dá para poder enxergar. Então, dá para poder reaproveitar esse sujeito na iniciativa privada ou no serviço público. Então, deixa de existir a aposentadoria por invalidez. Passa a ser a aposentadoria por incapacidade. Então, outro ponto que tem dentro da reforma, é muito grave esse ponto, é justamente das pessoas que vivem de pensão, do marido ou da esposa, que tem o marido vive da esposa. Na reforma, vai ter que optar qual das duas que ele vai ficar. Isso trago esse exemplo aqui das mães-vós. Eu sempre trato isso como as mães-vós. Aquela que tem 2, 3, 4 filhos, filhos ou netos. E nessa reforma está dizendo, olha, você tem duas, você tem a pensão do marido e a sua. Nesse caso, você vai ter que optar. Então, nesse sentido, eu quero trazer aqui, já finalizando, presidente, dizer para os nobres colegas aqui que nós votamos em deputados estaduais e votamos em deputados federais e em senadores. Então, conclamo aqui a nossa bancada aqui de vereadores a dar uma ligada para os deputados federais do Mato Grosso e senadores, dizendo a eles da importância da não votação dessa PEC dos modelos, do modo que está sendo colocada para ser votada. Que houve as comissões de Constituição, principalmente constituída pelas bases, pelas pessoas que entendem, que têm todo o encaminhamento da Seguridade Social, para que, de fato, esta lei possa ter o menor impacto possível. E eu digo para todos aqui, já encerrando, nós estamos em um navio, e esse navio está no mar, à deriva. Eu fico olhando o seguinte, nesse navio, se nós entrarmos dentro da casinha lá, nós vamos todos morrer afogados. Porém, precisamos ter gente na casa de máquina, ter gente lá na coroa, dizendo para onde nós queremos ir. E a reforma da Previdência, a reforma administrativa no Estado do Mato Grosso, está trazendo para a gente isso aqui. E nós, representantes do povo, da sociedade, precisamos, de fato, dizer qual que é o melhor, o que que é bom para a sociedade, o que que a sociedade precisa, de fato, para poder...
Obrigado, vereador Carlito. O assunto abordado é de extrema importância e preocupação para todos nós, pelas classes, né? E dizer assim que não se elabora projetos que visa dar garantia e agregação dos recursos. Né? Infelizmente, nós temos situações dentro do sistema previdenciário, ligados ao sistema de saúde, que é um ralo por onde passa todo o dinheiro do trabalhador. E hoje, para fazer todas as situações para contenção dessas despesas, dizer que o dinheiro não chega, não é suficiente, eles tentam cortar na pele do trabalhador, daqueles que contribuem, que sonharam, lutaram, buscaram ao longo da sua vida, do seu tempo laborativo, os seus direitos para que no futuro tenham seus, a garantia de sustentabilidade. Né? Eu conheço praticamente, muitos de vocês devem conhecer, pessoas que estão encostadas na Previdência, recebendo benefício, aguardando há mais de 4, 5 anos uma consulta, uma ressonância de um joelho, uma cirurgia de um joelho, de um ligamento, ou coisa parecida. Né? E que quem paga isso somos todos nós, os contribuintes, e lá adiante isso faz falta, é o que está acontecendo hoje. Sem contar a mão que passa muito rápida dentro dos cofres da Previdência. Então, valeu o registro, estamos atentos e gostaria, sim, de reafirmar este compromisso aqui desta Casa, juntamente com todos os vereadores, nesse sentido de cobrança dos nossos parlamentares que estão lá em Cuiabá, em Brasília, no sentido de dar total atenção à matéria e que, sem dúvida, se não houver um manifesto das nossas bases, das classes representativas, evidentemente, principalmente do trabalhador, haverá danos muito graves para toda a sociedade.
Indicação número 28/2017. Autor, vereador Valdemar Teixeira de Farias. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade e a oportunidade de recuperação e patrulhamento das estradas dos assentamentos Iracema 1, 2 e 3.
Quero registrar a presença do Adriano Velho, suplente desta casa, vereador também do Floresta, e também da equipe dos alunos do curso de Bombeiro Civil, que tem duração de 1 ano, o Daniel, o Cícero, a Val, o Malco, o William e o Frank. Sejam bem-vindos. Eu coloco a indicação do vereador Valdemar Teixeira de Farias, número 28, em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 29/2017. Autores, vereadores Antônio José da Silva, Aércio Moreira de Oliveira e Geraldo Antônio de Farias. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à Secretaria Municipal de Educação, a senhora Vera Granja, a necessidade e a oportunidade de ser retirada da alimentação dos centros de educação infantil e escolas municipais o óleo de soja e a margarina, pois através de vários estudos atuais já está comprovada que prejudica a saúde das pessoas que os ingerem.
Eu coloco a indicação número 29/2017 dos vereadores Antônio José da Silva, a Elcio Moreira de Oliveira e Geraldo Antônio Ferreira, em discussão. Com a palavra, o vereador Tonhão do Rancho.
Boa noite, presidente. Boa noite, público presente, que é muito rápido, 3 minutos. Essa indicação é o seguinte: a minha parte no projeto de ecoterapia é cuidar da parte da saúde. E se nós falamos de saúde, nós temos que cuidar da alimentação. A margarina, para vocês terem uma ideia, eu tenho um vídeo lá em casa, só não coloquei ainda na mídia porque eu fiz uma coisa errada que eu coloquei a marca, mas lá em casa eu uso ela para espantar mosquito dos animais. E a gente, eu mesmo alimentei muito dela. E as nossas crianças estão comendo esse alimento. Eu ainda vou colocar meio rápido dessa semana que vem para vocês verem. Eu passo de um lado do animal e passo, e do outro lado não tem. Nem o mosquito senta. Para não falar a palavra errada, até cocô o mosquito come, a margarina não. E o óleo de soja, para vocês terem uma ideia, todos os estudos baseados em estudos científicos, depois da medicina progenômica, comprou comprova seriamente os seus malefícios na saúde. Os médicos cardiologistas antigamente falavam que era para as pessoas usar o óleo. Hoje eles estão receitando a banha de porco na alimentação. Então, é difícil para discutir aqui, que é muito curto, mas aumentou de 1930 a 1960, muito alto o grau de infarto miocárdio no mundo, culpado o óleo de soja. E muito obrigado.
Mais algum vereador?
Eu só quero fazer uma pequena observação.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Eu não vou aqui entrar nos méritos, meu amigo, né, Tonhão? Boa noite aos colegas presentes, aos colegas aqui também, vereadores. Mas é um tema bastante complexo, né, meu irmão? Para nós, logicamente que nós damos um início, né? Mas olha que estrutura, né? Sobre como substituir esse soja, né? Mais esse óleo, essa margarina, né, Tonhão? Mas como o senhor tem aprofundado o assunto, vamos acreditar que futuramente possamos conhecer melhor, né, Tonhão? Para que nós possamos, quem sabe, no futuros próximo ano, porque agora já está tudo elaborado, né? Já está lançado as compras e, enfim. Mas é um debate que nós vamos ter que conhecer profundamente e não deixamos de dizer que é importante, né? Já que visa a saúde dos nossos estudantes.
Só queria dizer que a matéria é pertinente, Tonhão, e se a minha esposa estivesse aqui, ela ia erguer as mãos, e lá em casa eu já passo por esse regime. Tá? Eu acho que você que está interferindo direto na alimentação lá em casa também. Eu coloco a indicação número 29/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 30/2017. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicam a sua excelência, senhor prefeito, Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de fazer instalação de iluminação pública na academia ao ar livre, no distrito de Terra Roxa.
Eu coloco a indicação número 30/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 31/2017, autor vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de finanças, a necessidade e a oportunidade de lançamento de campanha e de parcelamento de IPTUs e asfaltos atrasados e em dívida ativa, sem cobrança de juros e multas.
Eu coloco a indicação 31/2017 do vereador Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam como estão, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 32/2017. Autores, vereadores Ivo Pedro e Ailton Barbosa de Oliveira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade de fazer reparos em trecho da estrada da linha 6, comunidade Menino Jesus, Sombrais e todas as outras comunidades, como Cristo Rei e também o trecho do Parque Laranjeira, comunidade Santo Isidório.
Coloca a indicação número 32/2017 do vereador Ivo Pedro e Ailton Barbosa de Oliveira em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Já havia dito na sessão anterior, do péssimo, né, equipamento que nós temos na Secretaria de Infraestrutura, e a gente reivindica, né, para que realmente faça alguma coisa, tendo em vista que a Escola Estadual Antônio Francisco Lisboa teve suas atividades, né, letivas na data de hoje. Quando eu olho aquele montuado de máquinas ali sem funcionamento, nós ficamos preocupados, né? Logicamente, vai ser um breve passar pelas linhas, né? Que realmente estrutura e também o período não permite, período das chuvas. Mas eu quero lembrar que, diante da situação pelo qual passa essa secretaria, e com a luta do João, toda a sua equipe, nós estamos acreditando que é possível fazer alguma coisa para melhorar o transporte dos nossos estudantes, tendo em vista que todos saem, né, de madrugada e com as estradas, né, em situações irregulares, com certeza prejudicarão muito a saúde dos nossos estudantes. E também quero desejar a todos os profissionais da Escola Antônio Francisco Lisboa um bom início de ano letivo e que Deus ilumine, que faça um bom ano de estudo entre todas essas comunidades. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 32/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra, levantem-se e manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 33/2017. Autores: vereadores Aelcio Moreira de Oliveira, Valdemar Teixeira de Farias e Geraldo Antônio Ferreira. Indicam sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao deputado estadual Sebastião Rezende, a necessidade e oportunidade de destinar de emendas parlamentar de 400 mil para a reforma da Praça da Bíblia.
Coloco a indicação 33/2017 dos vereadores Aelcio Moreira de Oliveira, Valdemar Teixeira de Faria e Geraldo Antônio Ferreira em discussão. Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu não quero tomar muito tempo, mas boa noite, senhor presidente, demais membros, nobres pares desta casa, a Cida, nossa assessora, assessor jurídico, a pessoa do Floresta, chefe de campo da Secretaria de Infraestrutura, cumprimentar todos presentes, a nossa nobre colega Ivani. Obrigado, Ivani, pela presença. Presente todos. Só quero fazer uma correção aí, senhor presidente. Não quero discutir essa emenda. Só pedir que precisa ser feito uma correção no valor, porque o valor que está disponibilizado lá é 200 mil para a Praça da Bíblia, não é 400, tá? É o que está confirmado. Então, é só essa correção que precisa ser feita.
Seria necessário fazer a correção no valor de 200 mil. Ok. Depois podemos, o senhor pode procurar a secretaria, né, e fazer essa modificação. E daí aprovamos, votamos a de 200 mil e não 400 mil. É 200 mil. Eu coloco a indicação 33/2017 dos vereadores Aelcio Moreira de Oliveira, Valdemar Teixeira de Farias e Geraldo Antônio Ferreira em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 34/2017. Autores: vereadores Aelcio Moreira de Oliveira e Sandro Cândido da Silva. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária da Educação, senhora Vera Granja, a necessidade e a oportunidade de construção de um centro educacional infantil no módulo 5.
Eu coloco a indicação 34/2017 dos vereadores Aelcio Moreira de Oliveira e Sandro Cândido da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Boa noite a todos. Boa noite a Vani, a todos presentes, senhores vereadores, faz presente nessa casa de lei. Essa indicação que eu coloquei hoje, uma mãe, deparei com a mãe, ela muito preocupada que ela não conseguiu vaga na creche. E ela me cobrou duramente, falou, Neguinho, você estando lá na Câmara, lá, faz essa indicação para o nosso bairro, que é um bairro que só tem duas creches e precisa para dar um suporte maior para os filhos. Tem muitas crianças que não estão tendo vaga. Daí eu coloquei essa indicação, eu peço a compreensão dos colegas, dos vereadores aqui, essa indicação, para juntos nós cobrar o nosso prefeito, junto com o secretário, para nós realizar essa atuação dessa creche no bairro. Módulo 5. Eu agradeço.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação 34/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados. Os que forem contra, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 35/2017. Autores, vereadores Saulo Evangelista dos Santos e Aércio Moreira de Oliveira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia à secretária de Educação, senhora Vera Granja, a necessidade e oportunidade de terminar a construção da escola municipal do bairro Cidade Alta, módulo 6.
Coloca a indicação 35/2017. Dos vereadores Saulo Evangelista dos Santos e Aélcio Moreira de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Tia Cida, assessor jurídico. Em nome da minha esposa, quero dar uma boa noite ao público presente. E dizer a vocês que eu coloquei essa indicação. Ali no bairro Módulo 6, a gente tem ali uma escola estadual, que hoje está superlotada. O bairro Módulo 6 cresceu muito, então hoje nós precisamos ali de concluir aquela escola municipal, já está em obra já há mais de 3 anos. E eu queria fazer um pedido aqui a todos os vereadores, e também ao líder do prefeito, vereador Paulão, para que a gente colocasse ali, com recursos próprios, para a gente poder terminar aquela escola, porque a obra já está em 3 anos. Se nós for ficar aqui esperando emenda de deputado, e outra, deputado não gosta de colocar emendas em obra já começada. Deputado coloca emenda em obras para começar. Então, a obra foi começada na gestão passada. Então, eu acho que assim, nós poderíamos ver essa questão e cobrar do prefeito, cobrar da secretária de Educação, para que, não sou engenheiro, mas pelo que eu vi lá, a obra já está em 80% já pronta. Falta mais ou menos 20%. Eu não sou engenheiro, mas qualquer um que chegar lá ver que uns 200, 300 mil, a gente conclui aquela escola ali. Então, agora nós vamos votar aqui também a questão da isenção de multa do IPTU, e eu acredito que a prefeitura vai passar a arrecadar. Se tiver uma contrapartida com a população dizendo que uma parte desse IPTU pode ser aplicada nessa escola, eu tenho certeza que hoje lá no bairro Módulo 6 está 70% um atraso no IPTU, porque devido ao alto preço que foi colocado. Mas eu acredito que tiver esse incentivo de que parte desse recurso será para concluir a escola lá, tenho certeza que esse índice vai cair e a população vai voltar a pagar o IPTU. Então eu queria cobrar de todos os vereadores aqui que me ajudassem a fazer gestão para que nesse ano ainda a gente conclua aquela escola. É preciso concluir aquela escola para que o nosso bairro, as crianças do ensino fundamental possam estudar lá e nós ter escola estadual para a gente começar a sonhar com o ensino médio. Então é inadmissível, o segundo maior bairro da cidade, uma população de praticamente 8 mil pessoas inscritas lá sobre o número que está no PSF, a escola, só tem uma escola. Então, nós temos uma escola 3 anos parada e nós não precisamos fazer aqui indicação para cobrar deputado, porque deputado não vai colocar. Eu acho que tem que partir do poder público municipal a conclusão daquela escola. Então, eu queria cobrar de vocês, vereadores, que me ajudassem nessa empreitada, porque eu vou falar o nome de todos que me ajudou. Então, vereador Paulão, o senhor já é líder do prefeito, essa indicação eu queria que o senhor olhasse com carinho e já começasse a cobrar da Secretaria de Educação e cobrar do prefeito, para que nós termine aquela escola lá, que as criança possa estudar lá e a gente começar já a sonhar com o ensino médio e com o ensino do EJA também, porque lá tem muitos adultos que pretendem estudar, mas a distância para vir estudar aqui no centro é muito longe. Então, eu acredito que se tiver mais uma escola lá concluída, a gente vai poder estar sonhando com o ensino médio e com o EJA. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Paulão.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. O público nos prestigia. Em nome da nossa querida ex-presidente Vani, eu cumprimento a todos. Sejam bem-vindos. Vereador Saulo, mais ou menos te dar uma informação que a gente vai, eu vou atrás disso para confirmar, mas aquela escola é um convênio do governo federal para o município. Sendo um convênio do governo federal, já foi licitada aquela obra e judicialmente foi cancelada a licitação. Então, tem um embrólio jurídico ali que não é só pegar o dinheiro e fazer, não se pode fazer. As coisas é complicado, isso é um complexo terrível, como as casas do módulo 6, que foram iniciadas e não foram terminadas. A prefeitura não pode colocar dinheiro a terminar elas, que é um convênio com o governo federal, que ele tem que ser, tem que se correr o trâmite, fazer uma nova licitação, se não me engano, para uma outra empresa para terminar a escola. Mas eu vou procurar a informação sobre isso correta e lhe dar a resposta.
Só uma parte, vereador Paulão. Mas ali eu acho que pode... fazer essa obra, tá? Eu acho que sim, eu acho que tem essa brecha para poder cancelar o convênio, porque senão nós vamos ficar mais 4 anos sem conclusão da obra.
Com a palavra, vereador Carlito.
Tá ligando aqui.
Boa noite a todos novamente. Quero dizer para você, o Saulo, que o recurso daquela escola, eu, quando fui secretário municipal de educação, deixei empenhado, inclusive na conta que nós chamamos conta fundo a fundo. O que, que é a conta fundo a fundo? É uma conta que vem o recurso direto para a conta da prefeitura. E a prefeitura faz a licitação, e essa licitação foi feita com a empresa de Cuiabá. O valor daquela escola era o suficiente para poder construir a escola lá em 2013. Era o suficiente, era o valor necessário. Aquela escola faz parte de um projeto onde foi construída a escola Paulo Freire e a escola era a segunda escola, a Anchieta, que era para ser construída. Como o bairro Módulo 6 estava com necessidades para o atendimento à demanda de 0 a 4, de 6 a 14 anos, foi encaminhado aquela escola para ser construída ali. O que, que acontece? A empresa ganhou a licitação, iniciou a obra, trabalhou na obra a passo de tartaruga e não terminou a obra. Agora, o que, que é necessário fazer? Não tem como você cancelar uma licitação. O que, que tem que fazer? É entrar na justiça, o jurídico, a justiça tem que fazer todos os trâmites legais para cancelar a licitação que foi feita com aquele sujeito, com aquela empresa, fazer nova licitação para que a empresa que ganhar terminar o serviço. Não tem como fazer, eu quero fazer, vão lá e faço. Não. É um embrólio igual foi feito com aquela creche do módulo 6, na época do início, fazia 2 anos praticamente, que estava iniciada a obra, que era uma empresa de Cuiabá, que é a creche do módulo 6, e foi também cancelado para depois reiniciar com a nova licitação aqui no município. Pelo caminhar, o Paulão deve acompanhar isso, mas me parece que os trâmites já foram iniciados. Tem previsão ainda de fazer todo o trabalho para fazer com que aquela escola termine, devido a todas as salas, que são salas anexas que o município atende no bairro Palmeiteira, Paduílio e o módulo 6, que atende salas na rede estadual, nas escolas na rede estadual. É necessária a escola para poder entregar do Estado e ficar só com a rede municipal.
Mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, as pessoas que estão aqui presentes. Aquela escola ali no módulo 6, Salvo, você está certo de cobrar, é uma gente que mora, que nem você mora ali, nós, vereador, também, a gente fica numa agonia que funciona logo aquela escola, né? Mas o que acontece? Que nem o Carlito falou. Foi feita uma licitação, né? Um recurso do governo federal. E o que aconteceu ali? A empresa, ela veio, fez uma parte ali, que é uma escola, até que a parte que ela fez foi um serviço muito bem feito, né? A estrutura dela. Mas ele demorou muito. E foi as coisas tudo, o cimento vai subindo e tal, tal. E chegou numa situação que o cara da empresa veio aqui em Juína, né? E ele queria uma contrapartida da prefeitura de R$170 mil, se eu não me engano. E tudo que o prefeito viu que poderia pagar para eles na contrapartida, que para continuar a obra, né? Era o máximo que eles podiam pagar para ele era R$40 mil. Mas o prefeito ainda chegou nos R$70 mil para eles continuar a obra. Aí o dono da empresa, ele achou que não ia fazer o serviço só com aquela ajuda de R$70 mil. Aí pediram para ver se ele fizesse a desistência, né, da obra, e ele enrolou, demorou, foi difícil, sempre cobrando, e eu acho que até agora o Natan, que acompanhou aquilo ali certinho, né, eu acho que aquilo ali ele já desistiu, e é que nem o Carlito falou, vai ter que fazer outra licitação, né, para continuar aquela obra. E tem até uma quantidade já de dinheiro na conta, né? Mas não é mais suficiente para terminar aquela obra. Então, tem de cumprimentar, pedir mais dinheiro do governo federal, né? Para realizar aquela obra. E eu acho que nem retorce que quem ganha essa licitação agora é que seja uma empreiteira daqui, para que nós possamos estar de perto e cobrando para ver as coisas acontecer.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 35/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados e os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 36/2017. Autores, vereadores Antônio Muior Chances, Sandro Cândido e Carlito Pereira da Rocha. Indica a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de infraestrutura, senhor João Reis, sobre a necessidade e oportunidade de fazer cascalhamento e tapa-buraco nas estradas da comunidade, em nome de Maria.
Eu coloco a indicação 36/2017 dos vereadores Antônio Munhoz Sanches, Sandro Cândido da Silva e Carlito Pereira da Rocha em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, essa indicação a gente fez. Ontem eu estive nessa comunidade visitando eles lá. E ali, como diz, não é que a estrada está muito ruim. Tem uns pontos ali, se estiver chovendo, não passa o ônibus. E o que eles reclamavam ali, muito ali, é que faz anos que a patrola, num trecho ali, na frente de uns proprietários, que a patrola não foi feito nenhum serviço. E aonde que não foi feito esse serviço, que já faz mais de ano, é que está acontecendo esse local que está dando esse problema, que o ônibus, se estiver chovendo, ele não passa ali. Então, a gente só está registrando isso aqui, para chegar no nosso secretário lá, e tem certeza que ele já está sabendo disso também, que ele já mandou uma equipe lá visitar a comunidade, a gente só está fazendo para deixar registrado aqui para o pessoal da comunidade.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação 36/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 37/2017. Autores, vereadores Antônio Moura Chance, Sandro Cândido e Carlito Pereira da Rocha. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de infraestrutura, senhor João Reis, sobre a necessidade e oportunidade de fazer a operação tapa-buraco nas estradas da comunidade Nossa Senhora da Salete.
Coloca a indicação 37/2017 dos vereadores Antônio Moraes Sanches, Sandro Cândido da Silva e Carlito Pereira da Rocha em discussão. Em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 38/2017. Autores, vereador Wilson Locatelli.
Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria que fosse lido na íntegra essa indicação. Justificativa.
Ok.
Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário de Administração da Educação e Cultura, Vera Lúcia Pereira Granja, a possibilidade de denominar a Casa da Cultura em nome de Maria Lidiane Pena e Latchux. Justificativa. O instituto desta proposição em homenagem a esta jovem que no desenvolvimento de sua arte e no exercício das atividades artísticas culturais contribuiu positivamente para levar o nome de nossa cidade, quando a sua participação individual em dupla ou grupo em festivais de concursos de danças. Considerando que foi um exemplo de estimuladora da prática de dança para crianças, jovens e adultos, como forma de entretenimento, lazer e qualidade de vida. Considerando sua participação no Conselho Municipal de Cultura, colegiado que tem a função de destituir e assessorar nas políticas voltadas à arte, cultura e entretenimento no município. Considerado também que na Casa de Cultura Juinense buscou, juntamente com os outros proponentes culturais da cidade de Juína, recurso advindo do governo do Estado e federal para fomentar a arte e cultura em Juína. A homenagem é justa, dada a sua dedicação e amor à cultura. Diante do exposto, por bem respeitar ao tua profissionalismo, por sua incansável e fomento da arte, principalmente da dança e arte-ciência, peço o apoio da matéria e aprovação da sala das sessões plenário Henrique Simeonato.
Eu coloco a indicação 38/2017 do vereador Wilson Locatelli e Ivo Pedro da Silva em discussão. Com a palavra, vereador Locatelli.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento os colegas, tia Cida, doutor Jabas, nosso jurídico, a todos da casa. Saúdo a minha amiga Ivanida Lavalle, Natan, todos. Pessoal do Bombeiro Civil, Floresta e mais companheiros. Senhor presidente, eu sempre defendo que as pessoas têm que ser homenageadas em vida, mas muitas vezes somos pegos de surpresa. E recentemente, Juína perdeu uma filha, uma jovem com futuro promissor, de valor incomparável como ser humano e profissional, a nossa amiga Maíra, né? Que nos deixou um legado de amor ao próximo e de superação e inspiração aos nossos jovens. Então eu vejo assim, uma maneira mais justa, né? Assim da gente não esquecer quem nos deu muita alegria e quem nos defendeu bravamente a cultura em Juína, né? Mas Deus a chamou. Então eu conto aí com a colaboração dos colegas. Obrigado.
Mais algum vereador?
Oi. Eu só queria parabenizar aí os colegas pela indicação, porém, eu gostaria também de pensar um pouco também na indicação da mãe da Mayra, né? A mãe da Mayra, que foi professora, ia se aposentar agora no mês de março, foi funcionária daquela Casa da Cultura ali por muitos anos, no pró-funcionário, foi também tutora do NEAD, do curso à distância pelo NEMAT, teve o curso de formação também ali na Cefapro, foi diretora da escola do Centro de Educação Infantil, inclusive da escola Paulo Freire. Eu não sei como seria a locatéria para a gente atender as duas demandas, né? Porque a mãe e a filha, né? Só para registrar esse momento.
Uma parte, senhor presidente. A gente até pensou também na possibilidade e estaria aí fazendo indicação no módulo 6 futuramente dessa escola municipal com o nome da nossa saudosa professora.
Muito bem. Mais algum vereador? Eu coloco a indicação número 38/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantam e se manifestam. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade.
Indicação de número 39/2017. Autores, vereadores Sandro Cândido, Wilson Locatelli, Eduardo Rodrigues e Ivo Pedro. Indica a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, da necessidade, oportunidade e conveniência de realizar limpezas urbanas no distrito de Fontanilhas, como poda de árvore, corte de grama e ainda disponibilizar uma máquina roçadeira manual para o servidor do distrito.
Eu coloco a indicação 39/2017 dos vereadores Sandro Cândido da Silva, Wilson Locatelli, Eduardo Rodrigues da Silva, Ivo Pedro da Silva, em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Primeiro, eu quero agradecer aos nobres colegas, né, que a gente se deslocou nessa sexta-feira até o distrito de Fontanilhas e dizer assim que a gente pôde ver o anseio dos que ali moram. Nós hoje encontramos Fontanilhas não com muitos habitantes, mas sim com muitos visitantes, né? E realmente Fontanilhas hoje está, como se diz assim, no meio do mato. Essa é a realidade, né? Precisando realmente, nós temos lá um funcionário público, né? Precisando que dê condições para que o mesmo possa realizar seu trabalho. Vendo assim, senhor presidente, que nós temos ali um dos pontos turísticos mais bonitos do Noroeste do Mato Grosso, né? E eu acho que nós temos que, além disso, de ser um ponto turístico, valorizar aquelas pessoas que ali moram.
Mais algum vereador? A palavra, vereador Ivo Pedro.
Bem, Fontanilhas deveria realmente, meu amigo Locatelli, ter um carinho especial, né? Mas infelizmente o olhar para o interior sempre é um olhar demorado, parece que é um olhar preconceituoso. E nós assistimos ali uma comunidade, uma escola praticamente fechada, com número reduzido de estudantes, que eles poderiam ter nos domingos, né? Seria um pouco de lazer, mas nós encontramos um trabalhador praticamente parado por falta de uma roçadeira e de uns litros de gasolina. Quando nós olhamos isso, aí nós nos sentimos enfraquecidos. Nós não damos conta, não é nessa gestão, porque ela se arrasta, parece que há 4 ou 5 meses, sem ter sequer uns litros de gasolina e uma roçadeira consertada. Então, uma sociedade que paga seus impostos é de se revoltar com o político, né? É de ficar magoado, é de desistir. aí se aglomeram na área urbana. Nossa cidade está com 42 mil habitantes ou mais, com 5 mil habitantes na área rural ou no interior do município, justamente por esta uma das razões, né? Falta de incentivo, falta de um olhar carinhoso do poder público. É muito pouco o que eles pedem. Olhamos para aquele posto de saúde, todo abandonado, não é isto? Todo quebrado. Ali poderia muito bem, eu creio que foi uma opinião, não sei qual foi, dos nossos amigos, se foi do Eduardo, ou foi do senhor Locatelli. A questão de nós fazermos com que aquele apoio, Sandro, pudesse, aí senhor representante do nosso prefeito municipal, pudesse levar a ideia de que o corpo de bombeiro poderia usar aquele posto de saúde para uma base para que servisse de treinamento. Está certo? Estão abandonados, mas são obras, são patrimônios. E o senhor poderia levar essa sugestão, dizendo que é um patrimônio e que nós também temos que cuidar da escola, que é pioneira no município de Juína, que tem sua história também. Vamos tentar não acabar com os patrimônios. Patrimônio que faz parte da nossa história, a escola Lígia Fagundes Telles. Então, o senhor pode levar a ideia, dizer que nós estivemos em loco. Dá para se reaproveitar aquele prédio? E também cuidarmos um pouco da nossa escola, para que nós possamos ter futuramente os prédios lá do período da colonização preservado. Senão, daqui a uns tempos, nós não vamos ter nada a contar para nossos futuras gerações aqui do município. Mas a ideia foi importante e eu creio que o Altir, toda a Secretaria de Infraestrutura estará olhando para esta indicação. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Só quero pontuar também a minha participação, dizer que o assunto é de extrema importância. Quando você depara com uma comunidade que ela é parte da nossa história de colonização, como já que foi referido, a gente fica preocupado por ver total abandono, né? Até mesmo as nossas comunidades hoje se sentem impotentes na maneira de se organizar, de lutar pelos seus direitos, até mesmo pelos serviços que normalmente é quase que rotina nas comunidades do interior, como nós sempre nos dispusemos a fazer em muitos momentos. E encontrar fontanilhas com matagal daquele é algo preocupante, é de situação assim, que a gente não espera, porque é um local turístico, um ponto turístico, e muitas pessoas vão ali aos finais de semana, ou quase que diariamente. Lá tinham, acredito que em torno de praticamente umas 50 pessoas reunidas numa assembleia, num culto religioso, que estavam lá passando aquele momento, sexta-feira, mas eles estavam desde a semana, né, durante toda a semana, e encontram um local que é um cartão postal nosso e se identifica bem com a nossa história, daquela situação. Então, só para pontuar, também já conversei com o secretário de obras do município, já pontuei a ele essa situação, Locatelli, aqui nós estamos registrando, pedi para ele uma atenção especial, também quanto à proposta da comunidade em ceder parte de maquinário para ajudar em toda a limpeza, né? Ele se prontificou de imediato a estar tentando resolver esse problema lá e dar continuidade na manutenção, porque de fato muda as características, muda a imagem do local, que se torna um local agradável para que todos façam. E tem muita gente lá, que não só em valorização da própria comunidade, mas também de todos aqueles que vão lá passar um momento de lazer ali e têm as suas casas, os seus investimentos ali no distrito. Eu coloco a indicação 39, com a palavra o vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu também gostaria de deixar minha ressalva aqui em questão de fontanilhas também, que na visita que nós fizemos em loco, o descaso que está com aquele distrito, sabendo que lá existe também um aeroporto que também está em precário, e sempre foi feita a manutenção naquele aeroporto. E também que lá existe também cidadãos, entendeu? Que merecem o respeito do poder público. Mas sim, eu gostaria de falar também e defender a Secretaria de Infraestrutura no final do mandato do ex-gestor, porque se deram condições para eles fazer a manutenção periódica que tinha que fazer naquele município. Então, a gente tem que olhar para a secretaria que estava de frente com aquele distrito e talvez por esse motivo não foi feito a limpeza. São minhas palavras, senhor presidente.
Está bem mencionar também a opinião que foi dada, vereador Paulão, em relação a uma conversa aberta com o comando do Corpo de Bombeiro, em relação ao prédio, não está, faz parte aqui, mas a gente tinha isso em mente, já está fazendo essa proposta, que aquele espaço lá, se não, a Secretaria de Saúde não tem intenção de manter uma unidade em funcionamento ali, que poderia ser abrigo, né, do Corpo de Bombeiro, até mesmo por consequência das atividades festivais que ali são realizados, e ao mesmo tempo que daria um espaço também para que o próprio Corpo de Bombeiro pudesse executar algumas operações de treinamento, porque ali dá muito bem para se realizar este abrigo. Eu coloco a indicação número 39/2017 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que forem contra levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, a proposição está aprovada por unanimidade. Explicações pessoais. Quanto tempo temos, Denner? 30 minutos? Como o procedimento regimental agora é por sorteio, nós vamos fazendo o sorteio. O vereador que, se quiser usar a palavra, né, já ocupa a sua tribuna para fazer. Então, vamos iniciar. Pode ser 2 minutos. Doze passa. 2 minutos e meio, vamos dividir. E já passaram-se meio. Vamos lá. Vereador Antônio Munhoz.
Quero cumprimentar aqui os companheiros de trabalho, nossa Ivani, sentindo falta de você aqui. Floresta também, conhecido por Negão, Natan, e a dona Maria. Queria só cumprimentar um pouquinho da indicação, que não quis falar no momento, porque a gente vai falar de outras coisas, do Tonhão, onde ele fala da indicação 29, onde ele fala da preocupação da margarina e o óleo de soja na alimentação escolar. A gente sabe que é uma das preocupações que temos que começar a ter no nosso dia a dia. Mas se a gente olhar um pouquinho na alimentação escolar e principalmente na alimentação do nosso dia a dia, a gente, se for olhar, tem coisa mais perigosa ainda do que o óleo de soja, do que a margarina. A gente sabe que o frango de granja é uma das coisas, ou qualquer coisa confinado, traz muita consequência na saúde do nosso ser humano. E, principalmente, são os maiores portadores de câncer que a gente pode ter no nosso dia a dia. Então, a gente sabe que, hoje em dia, o que a gente está vendo aqui no meio da nossa sociedade é companheiros e amigos morrendo de câncer. E, se a gente olhar aonde que está os focos, está principalmente na nossa alimentação. Aonde o frango de granja, aonde tem o refrigerante, aonde tem açúcar branco, aonde tem a farinha de trigo, esses agrotóxicos demais no meio da nossa sociedade é um dos causadores das maiores doenças, onde que tira a resistência do nosso ser humano e aonde é que ele vai até ser um portador de um câncer e aonde é que leva a luta até conseguir a sobreviver. Então, eu vejo assim, Tonhão, que a gente tem que começar de pouco, falando talvez nessa sessão desses 2 produtos, na próxima semana fazer outra indicação com mais 2 produtos, quem sabe um dia a nossa alimentação das crianças e principalmente das nossas casas que seja muito mais saudável e principalmente que seja orgânica também, que aonde que a gente vê qualquer companheiro que usa muito agrotóxico, a gente chegar e falar para ele da importância e as consequências do agrotóxico que pode trazer na saúde do nosso. Só encerrando, desejar uma boa noite para todos.
O sorteio, vereador. Com a palavra, vereador Locatelli.
Mais uma vez, boa noite a todos. Né? Boa noite, dona Maria, que se encontra aí. Eu queria dizer assim, senhor presidente, que a gente fica muito feliz de ver a harmonia em que nós estamos trabalhando nessa gestão de 2017. Ver a transparência que o Executivo está tendo com essa casa. A gente fica feliz por nós estarmos aí à frente em tantas discussões, fazendo muitas reuniões, né, com diversos setores. E dizer que estamos aí para ser cobrado por essa sociedade. Dizer que essa sociedade pode nos procurar, está nos ajudando, nos incentivando, mas, acima de tudo, cobrando nossos trabalhos nessa Casa de Leis. E dizer aos nobres colegas que permaneçam assim, né, com o olhar positivo, com a cabeça erguida e indo de frente, ajudando o nosso Executivo. Pois teremos a certeza, senhor presidente, que se nós permanecermos firmes e unidos, nós fazeremos um dos melhores mandatos que Juína já presenciou. Tenho certeza que o momento é esse, momento de união. Então, estou feliz, né, por esse segundo mês que a gente está nessa legislatura e ver que nós não paremos ainda um minuto dos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Aelcio Moreira de Oliveira.
Boa noite a todos, mais uma vez. Quero, desde já, agradecer a presença de todos. E a palavra do nosso amigo companheiro Tonhão aí, uma palavra louvável sobre a indicação dele para a merenda escolar, para nossas crianças. A gente tem criança, a gente sabe a preocupação do futuro das nossas crianças. E desde já também eu quero agradecer também a indicação que nós fez, nós, eu, Valdemarzinho e o Geraldinho, que não está presente nessa Casa de Lei, sobre a emenda do deputado Sebastião Rezende, 200 mil da reforma da Praça da Bíblia. Vai ser uma emenda que vai contribuir muito no nosso município, vai ter uma área de lazer ali para nosso jovem e as nossas crianças, que o nosso município está crescendo e não tem nenhuma área de lazer, né, adequada. E aquela Praça da Bíblia vai ser uma praça bem, bem proveitosa ali para nossas crianças e os nossos jovens. Desde já eu quero agradecer e quero dar uma boa noite a todos.
Com a palavra, Ailton Barbosa de Oliveira.
Senhor presidente, semana passada, senhor presidente, eu fiz uma indicação aqui que era para fazer um tapa-buraco na comunidade ali na linha Flor da Serra. E hoje o senhor João mandou uma equipe lá na Flor da Serra. E eles estão fazendo um tapa-buraco lá na linha. E os moradores ficaram muito contentes, porque estava difícil lá, tanto para o ônibus passar, como aquelas pessoas que têm carro lá também, andar naquela estrada. Então, a gente quer aí agradecer o senhor João Reis, né? E o Floresta, que estava lá. O Floresta, hoje, ele estava se desdobrando lá, que atendendo uma equipe que estava fazendo o cascalhamento e também atendendo a equipe de ponte. E, então, eu quero agradecer eles, né, pelos trabalhos que estão realizando lá e fazendo as pontes ali no travessão do Paulo Frizan. E fui cobrei também de uma ponte ali da linha G, lá do Ribeiro, e lá no Ronaldo Zan. E que eles estão já naquela região ali para que possa atender todos aqueles moradores ali daquela região. E pedir também que o seu João continue fazendo esses reparos ali, principalmente na linha 4, aquela região, que tudo tem o transporte escolar, para atender aqueles moradores. E a gente quer também agradecer o prefeito, que foi votada a indicação aí, que cedo eu tinha, semana passada eu tinha feito uma indicação sobre o parcelamento do IPTU e do asfalto. E o prefeito já mandou aqui para essa casa, né? E esses parcelamentos, para ver se faz ali uma, junto com o judiciário, e que parcela em várias vezes, porque na gestão passada foi parcelado em poucas vezes, aí a população, com as dificuldades, não pôde pagar os seus asfaltos e nem os seus IPTU. Então, eu acho que agora é a hora certa, né? E se tiver um parcelamento, tirando o juro e a multa, eu acho que a Juína pode arrecadar aí um valor bem grande sobre o pagamento do IPTU. E agradecer o Silvio. Oi, agradecer ao Circo, que esses dias a comunidade pediu para ele roçar, mandar o trator para roçar o campo lá na linha 4, e ele também já mandou esse trator lá e fez essa roçada no campo lá. Só isso, presidente, e desejar uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Carlito Pereira.
Oi, opa, está funcionando. Senhor presidente, eu quero aqui, de antemão, já agradecer aqui o prefeito municipal por já encaminhar o projeto RGA dos servidores, tanto dos servidores gerais da prefeitura, como também o da educação. Em especial da educação, porque se trata do piso nacional profissional. E o índice do piso nacional profissional veio na íntegra, que foi o 7,64%. Eu quero aqui já antecipar, dizer que o município de Juína, mesmo com a crise que está instalada, a crise entre aspas, né, que está instalada pelo governo federal, o município de Juína está cumprindo com as suas obrigações em encaminhar o projeto do RGA para esta casa. O RGA, principalmente da educação, que foi em 2015, nós precisou de 47 dias de greve para poder atingir o piso nacional, que só foi pago em agosto de 2016. Ou seja, esse ano está vindo antecipado. Eu quero sinceramente agradecer a participação da professora Vera, que também contribuiu para que este percentual fosse encaminhado a esta casa. Quero agradecer aqui também o público aqui presente e dizer que nós estamos, eu aqui como o Locatelli diz, acho que é um trabalho familiar. Obrigado e boa noite a todos.
Com a palavra, Eduardo Rodrigues da Silva.
Primeiramente, eu queria agradecer aos guris que estão fazendo o curso de bombeiro civil ali. Em nome deles, desejar uma boa noite a todo o público presente e também a todos os vereadores que se encontram nesta casa e também ao administrativo da Câmara Municipal.
Com a palavra, Saulo Evangelista.
Mais uma vez, boa noite ao público presente, vereadores. Eu queria voltar aqui. Semana passada eu fiz 5 indicações aqui nessa casa, eu quero voltar a falar só sobre 3. Tem uma indicação do deputado Silvano Amaral, que eu coloquei aqui, mas essa indicação, no ano passado eu estive em Cuiabá, assim que acabou a eleição, no gabinete do deputado, e ele já tinha compromisso de colocar esse recurso para que seja executado uma obra de pavimentação asfáltica, que é um compromisso que ele tem com nós ali no bairro, módulo 6, desde 2014. Promessa de campanha em 2014. E conversando com o prefeito já determinou que o projeto será feito na rua Nova Granada, que ali vai atender o posto de saúde e o Centro de Educação Infantil. E a Presidente Prudente, nós temos ali a Escola Estadual Antônio Amora Muniz, que há 4 anos já foi inaugurada, e as crianças ali padecem na poeira, no barro, e sem contar que a escola não consegue parar limpa. Então, é uma conquista da gente, mas não foi conseguida agora, é uma conquista já, antes de eu ser vereador, eu já vinha cobrando desse deputado, porque ele teve voto aqui em Juína, e é meu amigo, é do meu partido. E sobre a indicação de um PSF e um Centro de Educação Infantil que eu coloquei aqui nessa casa, eu já estive em Cuiabá e já conversei com o deputado federal Carlos Bezerra, e ele já se prontificou de que a prefeitura prepare o projeto com equipamento e tudo, para que seja registrado nos ministérios em Brasília, para que ele vai fazer gestão, para que esse recurso saia rápido. Recurso federal é recurso demorado, então a gente tem que começar a colocar já no começo, cobrar no começo do mandato dos deputados, para quem sabe até no final do mandato da gente, a gente consiga o êxito de conseguir essa proeza. Então eu quero voltar aqui e falar da escola. Nós temos que trabalhar, vereadores, incansavelmente, para que essa licitação seja cancelada. Porque essa empresa irresponsável que pegou essa obra ali no bairro Módulo 6, tem mais de 1 ano que a obra está parada. O guarda nem fica lá mais, o guarda está ficando em casa, cansou de ficar lá, não aparece ninguém lá. Então só aparece o pagamento dele na conta. Então eu acredito que isso aí é um motivo suficiente para que o Poder Executivo Municipal entre na justiça, cancele aquela licitação e assuma essa obra para que a cidade faça essa obra. Nem que seja em regime de mutirão. Já trabalhei aqui de servente de pedreiro, se precisar fazer massa a gente faz. Obrigado, senhor presidente, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Senhor presidente, vou requisitar um microfone só para mim na próxima, que eu estou meio torto aqui, né? Vocês estão percebendo? Mas eu tenho dificuldade, senhoras e senhores, em plenário, de falar, citar nomes. Tenho dificuldade, porque eu tenho plena certeza que eu vou fazer injustiça. Quando eu cito, eu gostaria, olhando, nós estamos percebendo tantos amigos e amigas aqui presentes, mas de coração, muito obrigado pela presença, mas quando eu cito alguém, eu tenho a impressão, é eu que tenho essa dificuldade, né, de citar um nome e não falar o nome de outro, parece que eu estou, né, todos merecem nosso, mas também respeito quem cumprimenta o público, mas eu quero cumprimentar no geral. E aproveitando a presença do professor Ivani, nossa ilustre eterna professora e a professora Sandra, para dizer do projeto Instituto História e Memória, que nós estamos há mais de 6 anos lutando para que realmente isso venha a ocorrer no município de Juína. E quarta-feira, já deixo o convite aqui para as 15 horas, neste local, na sala das reuniões, o outro encontro, que já houve a aprovação pelos senhores vereadores gestão passada, na Lei 1556. Porém, nós temos um novo estudo em cima do projeto, porque ele está com algumas deficiências. Então, é uma equipe formada por essas ilustres colegas que aqui se encontram, professor Isaura, né, Neide Calça, enfim, Silvia do Cefap, uma equipe muito competente, Carlitos, nossos historiadores, estão convidados para estar conosco quarta-feira, porque o Instituto de História e Memória se faz necessário pelos 4 mil mortos em nosso município. Nosso cemitério hoje estão com 4 mil mortos, são histórias enterradas, e nós temos a obrigação, urgentemente, de criarmos esse instituto para que nós possamos resgatar a memória dessas famílias que nos deixaram, né? O importante é que nós tivéssemos tido a oportunidade de ouvi-los. Isso nós chamamos de memória viva ou história viva, mas nós perdemos pioneiros com esse atraso, né? Nós temos que agora buscar através da família, através de documentos, fotos, resgatar essa história e colocar em um determinado lugar onde venha a ser protegida essa história, para que futuramente nós possamos ter um município. Isso, senhor presidente. Acho que só deu 1 minuto e 16, senhor presidente.
Mais de 3 minutos.
Então é isso. Quarta-feira, vamos nos reunir e vamos dar uma melhorada nesse projeto. Muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Valdemar.
Senhor presidente, eu quero cumprimentar o contador da casa, o Natan. Então, obrigado. É que desde já agradecer o trabalho que o Floresta e os funcionários da equipe de ponte fizeram ali na região do Distrito Filadélfia, fizeram um trabalho ali em recuperação de pontes que para a gente olhar parecia impossível, mas graças a Deus deu certo, né, Floresta? Senhor presidente, eu quero aqui comentar no qual a minha viagem em Cuiabá foi mais direcionada ao INCRA, que visto que o CCU daquele pessoal ali dos parceleiros do PA Iracema, 1, 2, 3, venceu no mês de novembro de 2016 e foi requisitado a renovação do CCU deles, que é o cadastro de concessão de uso, e o sistema está bloqueado, não está saindo, e muitos deles estão precisando deste documento, até que vários deles têm proposta de financiamento para o Nafs nos bancos, nas agências financiadoras, e está com dificuldade que os bancos não podem fazer esse financiamento com o CCU deles atrasado. E eu conversando com o superintendente do INCRA, o João Bosco, ele disse que, na verdade, CCU não pode nem ser renovado. Ele é o primeiro documento por 5 anos e após dele vencer, tem que ser diretamente os títulos. E eles estão, ia ficar mais de uma semana, viajou no final da semana, em Barra do Garça, junto com ministros, embargadores, para estar discutindo essa pauta aí. E eu conversando com ele, Juína está na pauta para ser titulado ao PA Iracema. Mas como ele disse, se de todo não conseguir fazer esse ano, ele vai estar renovando o CCU para poder estar atendendo essa demanda. E é uma questão de muita preocupação, porque são investimentos naquilo qual hoje nós discutimos aqui na reunião agora à tarde, sobre o trabalho, sobre a sustentabilidade. Então, senhor presidente, eu quero concluir dizendo que ficou de gente voltar, quem sabe podemos voltar mais vereador no início de março, que ele tem uma resposta positiva nesse sentido, se renova o CCU ou se já vai partir para a titulação. Mas eu quero agradecer a todos os novos companheiros, Sonsonara, Cida, o doutor Jabe e a todos presentes. Meu muito obrigado, uma boa noite e que Deus dê uma boa semana a todos. Obrigado.
Com a palavra, Antônio José da Silva.
Boa noite, senhor presidente, novamente. Mandar um abraço para a minha amiga Ivani Della Vare, amiga de luta, de batalha ali na Pestalozzi. Também o Adriano Velho, que é um grande parceiro do projeto de ecoterapia Rancho Três Irmãos, que quantas vezes largou o seu trabalho, foi lá nos ajudar. Adriano, muito obrigado. Em nome desses dois, eu quero cumprimentar todos os públicos presentes e dizer, vereador Tunos, obrigado aí pela a explicação, que nós só vamos fazer uma sociedade melhor quando nós começar pelos pequenos detalhes. Nesses congressos nacional e internacional de ecoterapia, a gente aprendeu muito. Os países que começaram de passo, que nós começamos, estão na nossa frente, que nem Cuba, Estados Unidos. Hoje é um país de mais obesidade do mundo. Os homens mais inteligentes do mundo são os Estados Unidos. E estão morrendo de infarto, estão morrendo de câncer por trabalhar demais e não cuidar da saúde. O país que nem Japão, que cuidou da sua alimentação, hoje tem mulher com 100 e poucos anos erguendo 100 quilos. Brasileiro, falaram assim, ó, É, o câncer, nós descobrimos o tratamento, mas não é que descobriu o tratamento, descobriu o diagnóstico mais cedo. Antigamente a pessoa morria de câncer e ia descobrir quando estava acabando de morrer. Hoje não. Uma mulher tem câncer de mama, descobre mais cedo. Ele passa mais tempo, mas não que ele reduziu a mortalidade. E só pontuando o óleo de soja, a minha preocupação muito séria é o milho, é o soja transgênico, e ele inibe um receptor que chama-se testosterona. Está feminando os homens do mundo, o óleo de soja. Isso é a minha preocupação. Em todas as áreas tem que mudar, mas essas duas coisas é muito preocupante.
Com a palavra, vereador Paulo Roberto Tipo.
Boa noite, senhor presidente, novamente, vereadores. Boa noite ao pastor Natan, a nossa eterna presidente Vani, em nome deles, cumprimentar a todos vocês. Eu queria fazer um comentário sobre a fala do vereador Carlito sobre a Previdência. Carlito, foi descoberto agora, ultimamente, que quando Deus fez os 10 mandamentos, no finalzinho da pedra de Moisés, acharam o 11º mandamento: não aposentarás. Então, é o 11º mandamento. E isso é uma brincadeira, mas infelizmente é uma verdade. Os jovens não vão aposentar mais, não. Pode se preparar, se cuidar da saúde para trabalhar até não conseguir mais. Mas eu queria, senhor presidente, aqui agradecer a confiança do prefeito municipal de Peruso em me confiar a liderança de seu governo aqui nessa casa. E eu espero ter a competência de levar esse trabalho com êxito e de ajudar a administração e dizer que o trato é um trato diferente. Vocês viram hoje, vereadores. Não tem nem comparação. O prefeito, ele é acessível. Todos os secretários são acessíveis. Qualquer um de nós tem acesso a qualquer secretário, a hora que a gente bem quiser. Então, é uma diferença enorme. Com educação, com gentilezas que nos tratando. O prefeito vem aqui humildemente explicar uns projetos que nem precisava vir, projeto simples, projeto necessário, vem nos explicar e dizer, falar dos projetos. Então, eu quero agradecer a confiança dele, da equipe dele, e a colaboração de vocês também, para que a gente faça um trabalho em conjunto e que a gente não deixe a desejar que a nossa população, de repente, não passe por maus lençóis, por, de repente, um mau caminho da gente, que a gente realmente faça um trabalho eficiente e que ajude a administração, porque eu acredito também nessa administração. Eu digo que vai ser a melhor administração que o Juína já teve até hoje, nessa agora. Eu acredito muito nisso, apesar de toda a dificuldade financeira que o país está passando. A gente vê que ele tem interesse, ele já foi 2, 3 vezes em Brasília, ele já teve contato com deputados, com senadores, com deputados estaduais. Então, você vê que ele tem interesse em construir, em fazer. E nós temos que apoiar ele incondicional. Lógico, fiscalizando o executivo sempre. O trabalho nosso, primordial, é esse também. Nós não podemos achar que está tudo bem e no oba-oba e deixar tudo acontecer. Não é assim. Mas nós temos que fazer um trabalho com responsabilidade. Discordância vai ter? Óbvio, é até normal e natural e bom que tenha. Entendeu? Mas o que eu pretendo é fazer um trabalho eficiente e ajudar a administração realmente e ajudar essa casa também. Muito obrigado e boa noite a todos.
Gostaria de lembrar sobre as audiências públicas mais uma vez, dia 20, do 2 às 9 horas, aqui nesta casa, das prestações de conta, né, demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre do exercício 2016 da Prefeitura Municipal e também do Departamento de Água e Esgoto Sanitário, DAES. Então, que todos os vereadores estão convidados, e assim também como toda a população, a sociedade também, possa fazer parte no dia 20, a partir das 9 horas aqui na Câmara Municipal. Quero aqui também homenagear, em nome desta casa, todos os atletas profissionais, pelo todo o seu esforço, empenho, por tudo aquilo que representa a nível do esporte, e dedicar a eles os nossos parabéns. Também na data de hoje, a todos, hoje é o Dia Mundial do Rádio, que a gente possa, um veículo de comunicação importantíssimo na nossa sociedade, e que assim, então, a gente quer estender os nossos parabéns a todos aqueles que compõem radiofusão, né, do nosso município, também como do país inteiro, né. Gostaria de dizer que nós, eu, vereador Ivo Pedro, Geraldinho e o Wilson, que mais? Fugiu da memória, nós três, né, Ivo? E o professor Marcos Morandi, nós estivemos no município de Brasnorte, no qual nós fomos levar, ouvir da comunidade, dos vereadores, sobre as questões das escolas indígenas. Lá nós também deparamos com uma realidade idêntica à nossa aqui, da falta de atenção dada pelo governo do Estado em relação ao atendimento às escolas, né, o apoio logístico, enfim, a estrutura das escolas. E nós pudemos, lá naquele momento, fazer o planejamento de cobrança conjunta entre os dois municípios, até porque este fato se remete a Brasnorte, porque Brasnorte tem a aldeia Barranco, que é assessorada por Juína, né? Então, nós estivemos lá fazendo essa cobrança em apoio à reunião que nós tivemos aqui na Câmara Municipal, em que os diretores da escola, das escolas indígenas, professor Edson e também o Marcos Morandi, que é o assessor pedagógico aqui da rede, eles colocaram, né, as suas preocupações, as suas dificuldades. Então, a Câmara Municipal quis abraçar essa causa em conjunto com eles, e nós deslocamos até o município de Brasnorte para buscar esse entendimento e fortalecer essa cobrança junto ao governo do Estado. Estaremos, assim, agendando uma audiência lá com o secretário de Educação para levar este assunto com mais profundidade e buscar uma solução para essas escolas, a questão do apoio. Gostaria também que naquele momento lá, refletir, né, Ivo, que nós tivemos também o entendimento da necessidade da formação da associação, ou melhor, da união das câmaras do Noroeste. Brasnorte se mostrou também parceiro, nós já conversamos com alguns municípios e provavelmente esse projeto deve acontecer, até porque ele já existia no passado e rendeu bons frutos de intercâmbio entre os municípios, e nós queremos, assim, então, amadurecer o projeto, né, Ivo Pedro? O senhor, que já é da velha guarda, né, vamos dizer assim, conhece muito bem como funcionou, e então a gente espera que com isso nós possamos, assim, em conjunto, se conhecer melhor as dificuldades, as problemáticas do município e também as suas potencialidades. E nós, evidentemente, Juína, como cidade polo, se beneficiará de tudo aquilo que se leva em pauta para discussão. Recebemos essa semana também a visita dos vereadores, o vereador de Conisa, o Marquinhos, que é primeiro secretário da Câmara de Conisa, também o presidente da Câmara de Juruena, Darcy, e o secretário, Carlos, é isto? Se não falha a memória, em que eles vieram até nós, como estão percorrendo toda a região, todos os municípios, para a formação de uma comissão em busca, visualizando o projeto da 174, então, que é a BR-174, que liga ao município de Conisa. Estamos também, se prontificamos, hoje foi nomeado os dois membros da comissão, dos dois membros que farão parte da comissão, o vereador Sandro, eu como presidente, e também o Eduardo, nosso secretário, que estará também compondo esta comissão, juntamente com os demais representantes das câmaras aqui do Noroeste. Quero agradecer também o Vladimir, gerente do SEBRAE, que hoje se deslocou até aqui à Câmara, convocou a reunião com os vereadores e apresentou os projetos que o SEBRAE está desenvolvendo e que conta com a parceria da Câmara, e também acredito eu que isso estará, temos toda essa responsabilidade e compromisso também de estar abraçando essa causa, porque é de todas nós, em apoio do microempreendedor e das empresas. Também agradecer aqui ao prefeito Altir, juntamente com o vice-prefeito Luiz Braz, que hoje convocou os vereadores, esteve aqui em reunião apresentando o líder de governo, vereador Paulão, agradecido pela sua disponibilidade, e colocar que essa parceria, essa aproximação é uma das nossas metas de trabalho que a gente se colocou como gestor aqui da casa, é de favorecer esta comunicação. Então, à medida que o governo se dispõe, à medida que se deslocam e dá a abertura para que os vereadores conheçam, né, como funciona a máquina administrativa, né, dos seus projetos, aquilo que está sendo colocando, até como nós também, com as nossas preocupações, que são muitas em relação a todas as situações da comunidade, isso enriquece o debate e a gente só tem a ganhar, e com certeza quem ganha também é no todo, que é o município, é a sociedade. Então, agradecer ao Altir, prefeito Altir, por essa disponibilidade, e nós estamos aqui sempre para contribuir com o nosso trabalho e assim, como vereadores, de fiscalizar e está entendendo como funciona, assim, uma gestão pública. Também agradecer ao Conselho da Mulher, também à Secretaria de Assistência Social, que hoje nos deu também a honra de visita à Câmara para traçarmos o planejamento do dia aludido, né, a homenagem ao Dia da Mulher. Homenagem ao Dia da Mulher. Então, quero, assim, agradecer a eles, e estamos com uma reunião marcada para amanhã de manhã, e que estaremos também falando sobre o assunto. Bom, meus amigos, seria esta. Agradecer a todos pela presença, pela paciência. Dizer, vereador Ivani, sentimos muito a sua falta aqui. Pode observar que não tem nada de bonito por aqui, né? E então, a gente fica aqui, agradece a todos pela parceria, e espero que, assim, no momento de erro, vamos caminhando com nossos erros e acertos, né, e puxa nossas orelhas. Agradecer a todos pela paciência, pedir a proteção de Deus, que abençoe a todos nós no trabalho durante essa semana, e a toda a nossa querida Juína. Não tendo nenhum assunto a tratar, declaro por encerrada a sessão.